deputados, temos quórum, todos os grupos parlamentares estão devidamente representados. Podemos iniciar a nossa sessão plenária. Peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias ao público. A ordem do dia de hoje começa com a apreciação da proposta de lei número 15/15 do Governo. Antes, temos a habitual leitura do expediente, para o que passa a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, dar conta que o projeto de lei número 215, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, não foi admitido. E a entrada do projeto de resolução 151 do PAN, iniciativa da Sra. Deputada Inês Sousa Real, proposta de resolução número 1, de iniciativa do Governo, que baixa à 2ª Comissão, o projeto de regimento número 8, da iniciativa do LIVRE, que baixa à 1ª Comissão, o projeto de regimento número 9, da iniciativa dos Srs. Deputados Duarte Pacheco e outros do PSD, que baixa à 1ª Comissão, a iniciativa de regimento número 10, da iniciativa do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e outros do Partido Socialista, que baixa à 1ª Comissão. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria pedir apenas a palavra para protestar contra a decisão que foi tomada pela mesa, nos termos do artigo 77 do Regimento, e, portanto, queria pedir-lhe a palavra para esse efeito.
Sr. Deputado, faça o favor de intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, está um dia bastante bonito lá fora hoje, mas não é um dia bonito para a nossa democracia, novamente. Não é um dia bonito para a nossa democracia. O despacho do Sr. Presidente que recebemos ontem, já ao final do dia, dá conta que pela terceira vez em apenas poucas semanas, o Sr. Presidente usou um poder que disse que o iria usar com parcimónia e muito limitadamente para vetar a entrada de um projeto à discussão. E o Sr. Presidente usou o argumento no último veto que fez ao projeto do Chega por consagrar uma pena de duração ilimitada. Aliás, na senda do que estabelece o texto constitucional. Ora, o Chega mudou a versão da lei para ir de encontro às preocupações que o Presidente da Assembleia da República tinha demonstrado. E o Sr. Presidente diz que, na prática, é a mesma coisa porque a esperança média de vida em Portugal é de 80 anos. Vamos lá ver se nos entendemos. As penas nada têm a ver com a esperança média de vida. Se a esperança média de vida em Portugal fosse 40 anos, significaria então que a pena não podia ter mais de 24 anos. Vamos lá ter um pouco de bom senso. Isto que foi escrito e dito ontem, por si, Sr. Presidente, não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. E por isso o nosso protesto é no sentido de que este poder, assim exercido, prejudica a democracia, alimenta a censura contra grupos parlamentares e não permite a discussão em plenário de propostas que deveriam ser discutidas democraticamente pelo Parlamento e são vetadas não democraticamente pelo Presidente da Assembleia da República. Lamentamos muito e, visto que não há qualquer fundamento constitucional para tal, levaremos o recurso já entregue no seu gabinete, nos termos do regimento da Assembleia da República, e caso seja indeferido, recorreremos ao Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu protesto. O seu protesto parece-me, em primeiro lugar, intempestivo. O Sr. Deputado dispõe de todos os direitos de interpor recurso da minha decisão. Fez, aliás, o favor, o seu grupo parlamentar, de já fazer chegar ao meu gabinete uma cópia antecipada do recurso que pretende apresentar. Mal o receba, distribuí-lo-ei, como é de direito, à primeira comissão, para a primeira comissão se pronunciar, e depois será marcada para a próxima sessão plenária possível a apreciação do recurso apresentado pelo Chega. E será o plenário da Assembleia da República soberanamente a determinar se a minha decisão de recusar a admissão do projeto de lei do Chega, que pretende impor uma pena máxima de prisão de 65 anos em Portugal, deve ser admitido ou não, se a minha decisão é válida ou não. Portanto, o seu protesto hoje é intempestivo, porque todos os direitos regimentais de que dispõe estão devidamente assegurados. Eu não vetei nem veto coisa nenhuma. Eu exerço os meus poderes e as minhas responsabilidades, os meus deveres, nos termos, aliás, que anunciei no meu discurso de tomada de posse, e entre esses deveres, um dos principais, está o de velar para que a Assembleia da República não discuta propostas manifestamente inconstitucionais, que, na minha opinião, só desprestigiriam a própria Assembleia da República. O Sr. Deputado diz que eu já recusei a admissão de 3 projetos de lei do Chega, é verdade. Recusei um projeto de lei que, na prática, queria terminar com o regime de imunidades dos deputados consagrado constitucionalmente. Um projeto de lei que pretendia restabelecer a pena de prisão perpétua em Portugal. E agora um projeto que pretende impor uma pena de prisão máxima de 65 anos em Portugal. Nos 3 casos, parece-me que são violações manifestas e flagrantes da Constituição. E por isso, tendo dito logo no princípio, aqui mesmo e na Conferência de Líderes, que seria extremamente parcimonioso na utilização dos meus poderes em matéria de não admissão de projetos inconstitucionais, creio que estes casos são os casos em que essa parcimónia se é facilmente acomodável e que o critério é transparente e evidente. Vamos ver. Primeiro, qual é o teor do recurso apresentado pelo Chega, depois qual é o parecer da primeira comissão e depois todos os grupos parlamentares se pronunciarão aqui em sessão plenária à vista de todos e tomarão no fim a decisão que melhor entenderem. Portanto, tudo está a correr normalmente, não há nenhuma razão para protestar, Sr. Deputado. O Sr. Deputado poderia protestar se eu não estivesse a fazer uso de todas as minhas responsabilidades regimentais. Estou a fazer, o Sr. Deputado faz uso de todos os seus direitos e, portanto, não nos precipitemos e aguardaremos tranquilamente o desenvolvimento deste processo. Muito obrigado. Vamos passar então à ordem do dia. No primeiro ponto da ordem do dia de hoje está a apreciação da proposta de lei número 15/15 do Governo, que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno e de vários projetos de lei que com ela foram arrastados. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um bom dia a todos neste dia que é um dia especial. É um dia especial em que o Governo assinala os seus primeiros 100 dias, mas em que concretizamos também neste dia especial uma das mais importantes e ambiciosas reformas em matéria de legislação laboral para chegar a milhões de trabalhadores, à agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho. Esta agenda é o culminar de um processo iniciado, longo, trabalhado, discutido e que arrancou com a construção do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho e que responde às exigências do nosso tempo, mas também à construção do nosso futuro coletivo. Uma agenda que incide sobre múltiplas dimensões do mercado de trabalho, expressas em 70 medidas concretas, com 4 objetivos muitíssimo claros. Por um lado, o combate sem tréguas à precariedade e à valorização da promoção do trabalho digno, a valorização dos jovens no mercado de trabalho, a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar e a real dinamização efetiva da negociação coletiva, promovendo a participação dos trabalhadores e as soluções construídas à medida das situações concretas de cada realidade, sem ser uma chapa única massificada para todos. Esta é uma agenda forte, é uma agenda corajosa e é uma agenda ambiciosa de que o país precisa e de que os jovens precisam. Este é um sinal que o país tem de saber dar aos jovens e ninguém pode ficar de fora. Responde a graves problemas que de forma absolutamente inaceitável persistem no mercado de trabalho e na sociedade portuguesa. 62% dos nossos jovens em Portugal têm contratos não permanentes precários, muito acima da média europeia. E nestes contratos precários, em média, os salários são 40% abaixo dos contratos permanentes. É disto que estamos a falar, é isto que não podemos aceitar. Num mundo onde a mobilidade é a regra e numa Europa da livre circulação de pessoas, se queremos que os jovens encontrem em Portugal razões para se realizarem, para se fixarem, para decidirem viver, temos como país a obrigação de lhes proporcionar condições diferentes que os valorizem e que esta agenda identifica e concretiza como prioritárias. E é por isso que hoje aqui trazemos medidas concretas, decisivas, para esta resposta aos trabalhadores, aos jovens, às empresas e ao país. E estas medidas passam desde logo por combater o recurso abusivo ao trabalho temporário e à eterna precariedade como meio normal de contratação que é inadmissível. Medidas para proibir esquemas de substituição por outsourcing após despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho. Medidas para agravar a compensação por cessação dos contratos de trabalho a termo para 24 dias, por forma a penalizar e dissuadir o recurso a contratos a termo não justificado. Medidas para impedir a eternização de uma vida permanentemente temporária, com contratos temporários, que impede qualquer estabilidade ou autonomização, passando pela primeira vez a impor limites claros, máximos, mesmo com rotação de empresas, desde que o posto de trabalho seja o mesmo. Mas também, pela primeira vez, trazemos aqui medidas para condicionar a contratação de serviços por parte de organismos públicos à existência de estabilidade laboral nos trabalhadores dos prestadores dos serviços ao Estado. Só assim combatemos transversalmente e de uma forma rigorosa e séria aquilo que socialmente não podemos aceitar. E é a tudo isto que associamos uma fiscalização inteligente e eficaz, com reforço das competências da ACT e com capacidade de cruzamento de dados e de detecção automática de situações manifestamente irregulares e inaceitáveis. A agenda do trabalho digno é mesmo uma arma fundamental para combater mundos desiguais que afetam trabalhadores em situações particularmente vulneráveis, de que são exemplo as formas atípicas de prestação de trabalho, como o trabalho em plataformas, mas também o falso trabalho independente e o trabalho não declarado, que durante a pandemia mostrou à evidência a quantidade de pessoas que estavam completamente desprotegidas e fora do sistema. Por isso, regulamos aqui, pela primeira vez, o contrato nas plataformas, criando a presunção de que todos são trabalhadores com iguais direitos. E pela primeira vez também, aqui, apresentamos uma proposta para a criminalização, dando este juízo de desvalor social e criminal pela utilização inaceitável de trabalho totalmente não declarado e totalmente desprotegido. Combater a precariedade e valorizar os salários é seguramente a melhor forma de criarmos condições de atração e retenção do talento dos jovens. Mas é também fundamental dignificar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Por isso aqui acabamos com estágios profissionais que eram remunerados abaixo do que prevê o Código de Trabalho.